Salão Verde acaba de visitar duas áreas preservadas da Bahia, entupidas de história e biodiversidade ecológica. Eu sou José Carlos Oliveira e trago as belezas e as mazelas dentro e no entorno dos parques nacionais do Pau Brasil e do Descobrimento, que acabam de completar 25 anos.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
Em 1999, o Brasil vivia os preparativos para a celebração dos 500 anos do descobrimento. De quebra, o país ganhou duas novas unidades de conservação de proteção integral, pertinho da região onde os portugueses desembarcaram. Eles foram batizados de Parque Nacional do Pau Brasil e Parque Nacional do Descobrimento, no sul da Bahia.
Tentar guardar esse pedacinho aqui de Mata Atlântica que tem o remanescente nativo da árvore que dá nome à nossa nação, que nos identifica enquanto nação no mundo.
25 anos depois, Salão Verde constata a relevância dessas áreas protegidas, tanto do ponto de vista histórico.
Essa parte aqui é um pouco do ciclo, né, do pau-brasil, passando pela tintura, pelo uso da madeira, até hoje no Arco do Violino. A gente vale verde, vale também dar uma conhecida, foi o primeiro aldeamento jesuíta do Brasil.
Quanto ambiental.
A gente é uma área de Mata Atlântica, de floresta ambrófila densa, que é essa floresta que fica verde o ano inteiro.
A gente faz parte de um sistema de trilhas de longo curso, colocando o parque para a sociedade mesmo.
Mas a região também enfrenta ameaças.
A gente está sofrendo ataque agora, nesse momento. Estou com a camisa de fiscalização, a gente está sofrendo agora extração ilegal de madeira no parque. A gente está com a equipe de fiscalização, está tendo apoio policial.
No programa de hoje, traremos entrevistas e detalhes dos parques nacionais do Pau Brasil e do Descobrimento, colhidos lá na região. Ambos completaram 25 anos, estão na chamada Costa do Descobrimento, já reconhecida como sítio do patrimônio mundial, e têm problemas em comum, como as pressões agropecuárias e imobiliárias do sul da Bahia. Só para a gente se localizar direitinho, o quadro a seguir traz um panorama da região, preservada por outras unidades de conservação igualmente importantes, mas distantes umas das outras e sem corredores ecológicos.
Ecológicas, novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
O sul da Bahia tem muitos pontos turísticos, históricos e econômicos que atraem multidões. O desenvolvimento da região é muito bem-vindo, mas tem que ser ecologicamente sustentável. O Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal foi um dos primeiros, criado em 1961 para proteger o entorno da primeira porção do território brasileiro avistada pelos conquistadores portugueses. Pois é. O Monte Pascoal, a cerca de 60 quilômetros de Porto Seguro, é o responsável por aquele famoso Terra à Vista, gritado por Pedro Álvares Cabral em 22 de abril de 1500. A região também tem o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, criado em 1983 para garantir a proteção ao arquipélago localizado no Oceano Atlântico, a mais ou menos 60 quilômetros do litoral baiano. Em 20 de abril de 1999, surgiram os parques nacionais do Pau Brasil e do Descobrimento.
Estamos no litoral do extremo sul da Bahia, uma região que só a partir da década de 1940 foi mais largamente deflorestada, a partir das frentes de expansão de Minas Gerais, impulsionada pela ferrovia Bahia-Minas. Depois, com a abertura da BR-101, a instalação de polos de serrarias na década de 1970 e o aumento da silvicultura e turismo na década de 1990. Hoje, os maiores remanescentes de florestas contínuas localizam-se somente nas unidades de conservação.
Essa é a analista ambiental Juliana Fukuda, em estudo científico do ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Até bem pouco tempo, a Juliana chefiou o Parque Nacional do Descobrimento, praticamente todo localizado na cidade de Prado.
Abrange uma área de Mata Atlântica de tabuleiros costeiros e abriga muitas espécies animais, sendo alguns ameaçados de extinção. O Parque Nacional tem cerca de 22.700 hectares.
O Parque Nacional do Descobrimento tem várias trilhas para caminhada e observação de fauna, além de atividades de etnoturismo. Já o Parque Nacional do Pau-Brasil tem quase 20 mil hectares e fica inteiramente no município de Porto Seguro, entre os rios Frades e Buranhém. A chefe do parque, Aline Poli, e o agente ambiental Vinícius Viana dão mais detalhes dessa área protegida.
A gente é uma área de Mata Atlântica, de floresta ambrófila densa, que é essa floresta que fica verde o ano inteiro. Então, a Mussunung é um tipo de... Ele ocorre dentro do bioma da Mata Atlântica, mas é uma coisa endêmica também, que só existe no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo.
O solo é diferente, a vegetação fica diferente, ela vai ter uma fitofisionomia um pouco mais pro cerrado até, assim.
É um mini ecossistema dentro de um bioma, né? Que ele é raro, então cúmulo de laterita no solo, com matéria orgânica, com bolsões de água.
A biodiversidade é imensa, com direito ao repovoamento de animais ameaçados de extinção, como a arpia, também conhecida como gavião real. Quem nos conta é a Aline.
Ela é uma espécie de topo de cadeia. Então, um lugar onde tem a arpia é um lugar que a gente tem ela como um indicador de qualidade do ambiente, porque ela só faz ninho em árvores acima de 40 metros. Outra coisa também que a gente tem aqui, que também é de topo de cadeia, é a onça. A gente tem onça parda, já vários registros, e recentemente a gente tem tido relatos de onça pintada. Então, é mais um serviço ecossistêmico do parque, né?
Vários mirantes e as trilhas Patatiba, Ibirapitanga, Vera Cruz, das Antas e das Bromélias estão entre os principais atrativos do Parque Nacional do Pau-Brasil, mas deveria rolar mais conexão com outras unidades de conservação da região, segundo Vinícius.
Porto Seguro tem um privilégio, né? O único município no Brasil que tem dois parques nacionais 100% inseridos no seu território. Um privilégio imenso.
Que é esse,
assim,
e o Monte
Pascoal, que está em Caraíba. As únicas áreas preservadas mesmo são os nossos parques. Tem os outros ali, os territórios indígenas, só o que está protegido por lei. Necessita de ter um corredor com uma comunicação entre essas áreas, sabe? É até para variação genética, para vários fatores.
Ecológicas. Novidades e curiosidades sobre a dinâmica do planeta e da natureza. Ecológicas.
A seguir, você confere a primeira parte do nosso bate-papo com a administradora do Parque Nacional do Pau-Brasil.
Salão Verde.
Aline Roberta Poli é bióloga e analista ambiental concursada do ICMBio. Ela já havia passado por unidades de conservação da Amazônia entre 2009 e 2023. Desde o ano passado, Aline encara o desafio de chefiar o Parque Nacional do Pau-Brasil. Ela lembra o primeiro contato com essa área protegida que acabou de completar 25 anos.
Eu vim da Amazônia para cá. Quando foram me explicar como é que chegava aqui na unidade onde eu ia ser lotada, eu falei assim: você vai na estrada. Na hora que você começar a ver monocultura, você segue mais um pouco. Então você chega, vai, mamão, café, 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 tudo igual. Aí, de repente, para, né, essas coisas baixinhas, e aí vem um paredão verde imenso. Uma floresta? Não, é uma plantação de eucalipto medonha. Aí, onde que tá o Parque do Pau-Brasil? É lá. Aí, onde você vê o eucalipto, você entra que o Parque Nacional vai estar lá. Aí, se você vê uma imagem nossa aérea, a gente está ilhado por eucaliptos. Numa plantação de eucalipto, a gente não tem mais a fauna nativa, porque ela não tem alimento lá, então ela não vai mais lá. Então, aquele solo já fica empobrecido de várias formas. Ele tem um crescimento rápido no mercado, está demandando eucalipto. As pessoas vão construir as suas casas aqui, é eucalipto e vidro. São interesses muito antagônicos, e o ICMBio, a gente, né, na gestão do parque, fica meio que no meio disso, porque está a sociedade que demanda que tenha serviços ecossistêmicos de um parque nacional, mas demanda o eucalipto, mas demanda a caça, e a pressão de todos os lados o tempo todo.
Pois é, essa falta de corredores ecológicos deixa as unidades de conservação muito ilhadas.
Se cumpríssemos a legislação brasileira, nós teríamos uma interligação entre todas essas unidades de conservação. Porém, né, infelizmente, vai tirando um buraco aqui. Então, né, estamos na década da restauração. A gente vem agora com parceria com várias ONGs, trabalhando restauração ecológica aqui, tentando isso.
Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio.
Os Parques Nacionais do Pau-Brasil e do Descobrimento completaram 25 anos em 2024 e ganham agora uma edição inteira de Salão Verde. A gente acabou de visitar a região e conferiu de perto um pouco das belezas protegidas por essas duas unidades de conservação de proteção integral. A gente vai mostrar muita coisa legal que está rolando por lá, mas antes, tem alguns problemas bem sérios precisando de solução urgente, como nos conta a Aline Poli, chefe do Parque Nacional do Pau-Brasil.
A gente está sofrendo ataque agora nesse momento, estou com a camisa de fiscalização, a gente está sofrendo agora extração ilegal de madeira no parque, a gente está com a equipe de fiscalização, está tendo apoio policial, mas é ínfimo o que a gente consegue fazer para o amparato que essa galera tem em comparação a gente. Qualquer servidor do CEMIG pode falar, eu não tenho condição de trabalho, porque a gente ama o que a gente faz e tudo, mas é um relacionamento muito abusivo, né? Nesse embate constante para proteger o pouco que tem, porque a gente sabe que se a gente sai de campo, é o que os depredadores querem, né?
A Aline acrescenta que a Polícia Federal e ONGs ajudam no combate a essa extração ilegal e criminosa de madeira lá no Parque Nacional.
Da última vez que a gente identificou o tráfico internacional, a Polícia Federal foi acionada e ela, através da inteligência, nos ajudou a receptar no aeroporto aqui de Porto Seguro. Agora a gente está com esse serviço de inteligência ainda e com o amparo da Pacto pela Mata Atlântica, que são várias instituições preocupadas também com a conservação do pau-brasil e da Mata Atlântica como um todo, trabalhando para a gente ter uma forma de rastreabilidade do pau-brasil nativo. É uma pressão constante que ainda acontece da extração ilegal do próprio pau-brasil, porque há uma demanda internacional pelo cerne do pau-brasil nativo, que dá um som específico no arco de violino. Então, ainda hoje, em 2024, a gente está para extinguir uma espécie que dá nome a um país, por conta de que a gente não consegue ter tecnologia para fazer uma fibra de carbono com elasticidade, não sei o quê, não consegue. Então, se não tem mais pau-brasil nativo em outros lugares e o mundo ainda usa o arco de violino de pau-brasil nativo, de onde está saindo este pau-brasil?
O trabalho é feito com muita paixão, mas sofre com a falta de estrutura. A Aline conta com apenas 30 pessoas e um carro para dar conta dos 20 mil hectares do Parque Nacional do Pau-Brasil.
Já me falaram que essa terra tem palmeiras, o sabiá de tão malandro até fugiu. Vê se segura essa lenha, essa pauleira, essa madeira é a tal de pau-brasil.
A viagem a uma região como essa é quase sempre acompanhada de muitas reflexões sobre a história do país.
Pensa, de 1500 até hoje a gente está sendo explorado. Foi a nossa principal moeda desde que os portugueses aqui chegaram. Então se extraía pau-brasil antes por conta da coloração, da extração da brasilina, para a própria madeira. E isso contribuiu de uma forma também muito medonha para além do desmatamento, para o massacre dos nossos povos originários que foram atingidos por essa colonização, foram escravizados de forma que eles tinham que levar, às vezes, pau-brasil. Depois você vai ver, na mata, você vai ver ali, o pau-brasil. O pau-brasil ele é uma madeira densa, pesada, de crescimento lento. Um metro cúbico de pau-brasil pesa uma tonelada. Então, para a gente ter um pau-brasil antigo, nativo, para ele ser uma árvore frondosa, ele tem mais de 100 anos. Você vai ver nas trilhas depois alguns exemplares que a gente tem que são fininhos, que tem 30 anos, né? Então, você vê que demora-se muito para a gente ter.
Aline Poli fica impressionada com o desconhecimento em torno de patrimônios como o preservado no Parque Nacional do Pau-Brasil.
Várias pessoas, pesquisadores que vêm aqui, falam que o Brasil é o único país que tem seu nome ligado a uma árvore. Aí você pensa, né? Poxa, mas que bizarro. Por que todo brasileiro não conhece um pau-brasil? Eu vim ver um pau-brasil aqui. E eu sou bióloga. Um brasileiro vê um pau-brasil na rua, ele não reconhece. É a identidade dele enquanto povo no mundo. Eu quero que pelo menos todo baiano aqui da região conheça esse parque, que tenha acesso, que saiba o que é um pau-brasil, né? E não sabe. Aqui você vê, esse parque tem 25 anos, a gente tá fazendo trabalho agora com as escolas, quando vem as professoras, que são nativas, senhoras, nunca vieram no parque, não sabia que o parque existia. Aí você pensa, como que a gente no Brasil peca feio de não dar visibilidade para esse patrimônio, porque isso aqui é um patrimônio imensurável.
Salão Verde.
Nessa reta final de programa, a gente vai saber o que a equipe do Parque Nacional do Pau-Brasil anda fazendo para aumentar a visitação de turistas e da população consciente da importância da preservação ambiental. A Aline Poli cita algumas ações.
A gente faz parte de um sistema de trilhas de longo curso. A gente tem tido campeonatos de duatlon, sabe? Colocando o parque para a sociedade mesmo. Nós temos grupos aqui de ciclistas parceiros.
Pesquisas científicas também são bem-vindas.
Tem pesquisas que são importantes para a gestão da unidade. Tipo, uma pesquisa sobre o fogo, o uso do fogo na região. Então, por exemplo, eu preciso rastrear o pau-brasil mundo afora. Então, eu sei que esse tipo de pesquisa existe, então eu faço uma busca ativa.
Isaac Lage nasceu e foi criado na área rural de Arraial da Ajuda, distrito de Porto Seguro. Ele trabalha há 5 anos no Parque Nacional do Pau-Brasil e fala da importância dessa unidade de conservação para o aumento de consciência ambiental e histórica para ele próprio e para os moradores da região.
Não dá muita importância, né? Aqui eu tenho um besourinho desse tamanhozinho, eu quero pegar ele e soltar vivo lá, né? Para ele ir embora. É gratificante, né?
Por que você acha que tão pouca gente aqui da região visita?
Eu acho que o pessoal está um pouco desinformado, né? Eu acho que divulgando mais, né, o parque, eu acho que vão começar a aparecer mais gente, né? Já tá vindo, já. Então, aos pouquinhos vão pegando, né, o jeito, né? Isso, o gosto.
Ilustraram o programa de hoje trechos das músicas Terra à Vista, de Geraldo Azevedo, Madeira de Sangue, de Ginga e Aldir Blanc, Pau Brasil, de Bedeu e Alexandre. Os parques nacionais do Pau-Brasil e do Descobrimento completaram 25 anos e foram destaque nesse Salão Verde, que teve produção de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. Tem versão disponível também em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara e emissoras parceiras.